7:31 e nós vamos falar sobre uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá. Pesquisadores criaram um software que é baseado em inteligência artificial e analisa o DNA em questão de minutos. Os professores e estudantes que participaram dessa pesquisa automatizaram um processo que manualmente pode demorar até uma semana, um ganho de tempo muito grande. Para entender melhor como isso funciona, nós estamos agora ao vivo com dois desses professores que participaram dessa pesquisa, o Iandre Maldonado e Gomes da Costa, do Departamento de Informática e Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Bom dia, Iandre.
Bom dia.
E também com o professor Júlio César Polônio, do Departamento de Biotecnologia Genética e Biologia Celular e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental. Bom dia, Júlio.
Bom dia a todos.
Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que vocês me explicassem melhor o que deu origem a essa pesquisa, né? Como é que ela foi pensada e quais os passos foram necessários para se chegar até esse resultado.
Bom, posso falar, né, Iandre?
Pode
sim. Essa pesquisa, Brenda, ela teve início em 2021, no início de um projeto de doutorado do Clenivaldo, né? Que, a gente tem que citar o nome dele, né? Que ele que desenvolveu, né, boa parte desse trabalho. E surgiu, né, com um incentivo do professor João Alencar Panfili, que veio a falecer durante a pandemia, né, da Covid-19. E na oportunidade, o Clenivaldo estava iniciando, né, bem justamente no dia que ele estava começando, o professor João chegou para mim, eu já estava no laboratório na época, e ele me perguntou: Júlio, o que a gente pode dar de projeto para o Clenivaldo realizar? E eu estava com uma tela enorme na minha frente, com um monte de gel de DNA para ser analisado, tudo manualmente, e eu apontei aquilo para o Clenivaldo e perguntei: Clenivaldo, vamos desenvolver alguma coisa para automatizar esse processo, que eu já estou aqui há 2 semanas, mais ou menos, trabalhando nesse GES, né? Então, a ideia começa aí.
Qual que é a necessidade? Conta para a gente um pouco melhor sobre esse trabalho feito manualmente até então, né? Até esse surgimento dessa possibilidade. Para que ele é usado e como que ele era feito, então? Porque você disse, né? Eu estava há semanas debruçado sobre isso. Como é que funcionava até então?
Esse trabalho, Brenda, ele funciona assim, né? É muito comum a gente, quando aparece alguma imagem relacionada à genética, à biotecnologia, né? Já aparece aquela imagem com um pesquisador, com um óculos, olhando para um quadrado ali cheio de risquinhos, né? E esses risquinhos, na verdade, basicamente é o DNA ou alguma outra biomolécula que a gente está analisando. Esses trabalhos, né, esses sistemas, que é um sistema eletroforético, né, ele basicamente é um sistema que ele separa moléculas por tamanho ou por alguma outra característica química, bioquímica, né? E o que nós analisamos, basicamente, são perfis, né? Uma analogia que eu sempre faço com os alunos quando a gente está iniciando, né, essa discussão, é que é como se eu estivesse analisando impressões digitais de cada indivíduo, né? Só que essa impressão digital, na verdade, ela é uma impressão genética, né? Então, é como se cada indivíduo tivesse algumas linhas específicas na qual a gente vai buscar caracterizar, vai buscar agrupar indivíduos de acordo com essas características, né? E essas análises, elas podem ser relativamente simples, apresentar poucas regiões, pouca informação, assim como eu tenho técnicas que elas são muito abrangentes, né, que trazem muita informação. E essas técnicas, que é usada principalmente, né, do ponto de vista da genética de populações, né, quando a gente quer caracterizar diferentes grupos populacionais, elas são muito informativas e demanda um trabalho manual que acaba sendo algo desgastante, propenso a erros, né, o próprio erro humano e tudo mais. A gente tem sistemas que são automatizados e permitem realizar essa tarefa, mas eles são caros, né? Do ponto de vista de uma pesquisa laboratorial universitária, você manter um equipamento, né, que é, por exemplo, a gente chama de eletroforese capilar, é algo que não se paga, digamos assim, né? Então, a eletroforese clássica, ainda na grande maioria dos laboratórios, não apenas a nível de Brasil, mas também de mundo, ela é uma ferramenta que é rotineira em qualquer laboratório de biotecnologia ou de biologia molecular.
Essa rapidez que vocês conseguiram, né, por meio da pesquisa, você estava dizendo, começou lá em 2021, a gente já está em 2024, e ela chegou-se a ela através de muitas mãos, de muita participação. Eu queria entender melhor como é que foi, então, o desenvolvimento dessa pesquisa, né, e quais os departamentos envolvidos também, como é que vocês trabalharam aí em conjunto para chegar nesse resultado.
Bom, a ideia, desde o princípio, foi trabalhar com um sistema que depois acho que o Iandre pode comentar até melhor, é porque daí a área de informática é a dele, né? Mas é a Iolo, né? Então, desde o princípio, a ideia foi trabalhar com esse sistema, mas, assim como toda pesquisa científica na atualidade, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente precisa ter um corpo ali de colaboradores para que a gente consiga atingir os objetivos. Né? Então, no início, né, a gente começou, o Clenivaldo, né, e eu, juntamente com o professor João Panfilho, a professora Claudete, ali no departamento, a gente começou a trabalhar com essa ideia inicial, mas com o tempo a gente foi vendo que começaram a surgir demandas de lógica computacional, de matemática, né? E aí é onde que entra, né, a parceria que a gente tem estabelecido aí nos últimos anos com o Departamento de Informática. Né?
E André, vou até te interromper um pouquinho, já para ter essa participação, né, do Iandre explicando um pouco melhor também esse outro lado, né, do Departamento de Informática, porque vocês não precisavam só ganhar tempo, a automação precisava ser precisa, né? Vocês precisavam que algo trouxesse resultados precisos. Qual foi o maior desafio que vocês encontraram aí, André, para esse projeto especificamente?
Bom, de forma geral, né, a história começa assim. Há um pouco mais de 10 anos, eu terminei o meu doutorado, e na época eu comecei a desenvolver pesquisa utilizando alguns modelos de inteligência artificial para fazer classificação de imagens. Na ocasião, até eu fazia classificação de som, mas eu transformava o som em imagem para chegar numa classificação adequada. E aí, depois, quando eu voltei para a universidade, voltei do doutorado, eu comecei a, eventualmente, encontrar uma série de grupos dentro da universidade com necessidades bem específicas, né, no que diz respeito a um processamento de imagem, ou até mesmo uma tarefa rotineira de classificação que esses grupos desenvolvem cotidianamente nos laboratórios, né, e que a gente podia tentar automatizar. Então, eu tive um primeiro contato com o Júlio, ainda num outro trabalho prévio que a gente fez para trabalhar com a automação de um outro processo de laboratório que eles tinham que lidar frequentemente. E aí depois, a gente, em função até daquele primeiro contato, a gente chegou nesse segundo trabalho. De uma forma bem geral, quando a gente utiliza esses modelos inteligentes, né, normalmente a gente tenta lidar com dois problemas mais comuns. Assim. Um é a detecção de forma automática, né, de algumas regiões específicas da imagem, e para além disso, eventualmente, a gente precisa também categorizar essas regiões de acordo com questões específicas da aplicação em questão, né? E aí, nesse caso específico, né, a gente observou que a gente tinha exatamente esse tipo de situação. Tinha lá regiões típicas dessas imagens de gel de eletroforese, em que a gente tinha a presença de bandas, tinha alguns marcadores importantes nessas regiões, tinha também a formação de alguns poços, né, nesse material de gel, conforme a evolução da reação vai acontecendo. E aí o que a gente precisava fazer era identificar essas regiões e como elas ficavam evoluindo ao longo do tempo ali na reação. Então, a gente aplicou modelos inteligentes dentro de um protocolo que a gente costuma chamar de aprendizagem supervisionada. Primeiro a gente precisa pegar esses materiais e rotular manualmente para desenvolver um treinamento do sistema para que ele crie habilidade para poder reconhecer esses padrões depois de forma automática e independente. E aí a gente pega depois uma correção de dados também, que o sistema ainda não teve contato, né, na fase prévia de treinamento, e a gente apresenta para o sistema para ver se ele é capaz de detectar corretamente, né, quais são aquelas regiões e como é que elas estão. A gente fez isso nesse trabalho, e aí ao final desse processo todo, né, como ele ficou automatizado, ele consegue fazer essa checagem toda de maneira automática e muito rápida, para que ele fosse confiável, a gente fez uma comparação estatística dos resultados obtidos pelo computador com o resultado obtido pelo humano, para garantir que existia uma concordância importante entre esses resultados. Né? Basicamente foi esse o processo, assim, de uma forma geral, que a gente desenvolveu.
E esse comparativo deu muita diferença logo de cara? Precisou fazer muito ajuste ou deu certo logo no início?
No final da história, o que vale é assim, é uma coisa preto no branco, assim, ou é ou não é. E aí os testes estatísticos que a gente usou apontaram que não existe diferença significativa entre os dois resultados. Portanto, eles são significativamente equivalentes, digamos, em termos estatísticos.
Júlio, me corrija aqui, mas esse software que foi desenvolvido, ele não dá a informação ali de sequência de DNA, ele dá os padrões de DNA dos diferentes indivíduos analisados. Qual que é a diferença de uma situação e da outra, para a gente entender melhor onde isso pode ser usado e onde ainda não?
Vamos lá, eu exemplifiquei aqui como uma impressão digital, né? A impressão digital, todo mundo pegando seu RG ali vai ver, né, as linhas ali, né, do seu polegar, né? Mas ali não tem o seu nome, né? Mas é um padrão, né? É um padrão e ele é único, né? Então, esse tipo de análise, ele me dá esse tipo de informação, né? É um padrão molecular que esses indivíduos possuem, não é a sequência específica, né, mas ainda assim ele é muito utilizado. Por exemplo, em ciências forenses, né, a gente ouve muito dizer, né, tem que fazer o exame de DNA para ver se realmente o suspeito é, né, o criminoso, alguma coisa assim, né? E normalmente esses exames demoram, né? Mas demora por quê? Porque existe toda uma parte, né, molecular de laboratório que precisa ser realizada. Além disso, você tem toda uma parte analítica, né, de tabulação desses dados. Então, assim, a ideia é que o programa, ele consegue agilizar todo esse processo de uma forma muito mais rápida e prática, né?
Nós estamos falando de uma situação específica que você mesmo identificou ali, era uma tarefa que você estava fazendo, né, quando surgiu essa oportunidade de desenvolver uma pesquisa em cima disso, mas tem várias outras situações laboratoriais dentro da própria universidade que exigem atualmente tarefas manuais, repetitivas, que levam muito tempo. Vocês já veem essa possibilidade de levar essa tecnologia ou algo similar para essas outras áreas também?
Com certeza, com certeza. Esse próprio programa, ele foi desenvolvido para um tipo de marcador molecular, né, que são marcadores dominantes. É uma classe, na verdade, né, de marcadores. Mas a mesma ideia pode ser aplicada para diversos outros tipos de dados, né, não apenas visuais, eu penso, né, mas futuramente em dados espectrais, né. O próprio Yandri, ele tem trabalhado com outros grupos, né, que tem uma série de trabalhos ali que são manuais e que exigem tempo de bancada, tempo analítico ali, né, e a gente tem visto sair esses trabalhos, né, de automação. Eu acho que tem muito ainda a ser explorado, sabe?
Vou até pedir para o Yandri detalhar um pouco mais sobre outras áreas também que podem se beneficiar, né, desse tipo de automação e do uso da inteligência artificial nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ali dentro da UEM. Vocês também já têm atuado em parcerias com outros tipos de projeto, Yandri?
Sim, na verdade, desde a pandemia, naturalmente, assim, né, eu comecei a me aproximar e desenvolver mais trabalhos com laboratórios ou grupos que estão assim, dentro de uma grande área da biologia e medicina, né? Então, isso aconteceu em função de um trabalho que a gente fez ainda em 2020 para detectar padrões de lesão de COVID, né, no pulmão a partir de exames de raio-x. E aí, naquela ocasião, a gente fez um trabalho científico que teve um impacto bastante grande, e aí eu comecei a conhecer e ter mais contato com pessoas desses outros laboratórios aí. Aí, na sequência, na esteira disso, né, vieram várias outras ações, uma delas com o próprio Júlio, que eu mencionei agora há pouco, e aí tem outros laboratórios também com os quais a gente começou a desenvolver parceria. Dá para citar, por exemplo, o Laboratório de Plasticidade do Sistema Nervoso Entérico. A gente fez um outro trabalho de grande impacto também. Para quem não sabe, né, o intestino ele tem um sistema nervoso particular, que é o sistema nervoso entérico, e que pode revelar muito, né, sobre o organismo do indivíduo de uma forma geral. A gente fez um trabalho para detectar padrões de doenças crônico-degenerativas a partir de imagens de células do intestino. E a gente conseguiu detectar com sucesso, né, a presença de artrite reumatoide, diabetes e câncer também nos indivíduos, né? Ainda é um estudo pré-clínico, não era com imagens de tiradas das células do intestino do rato, de laboratório. Mas depois, várias outras coisas começaram a acontecer. Além desse trabalho aqui do qual a gente está falando, a gente está desenvolvendo agora também, a gente está em fase final de desenvolvimento de um trabalho com o pessoal da medicina, em que a gente está tentando identificar alterações importantes na forma de uma região específica do coração humano a partir de exames de tomografia cardíaca, sem o uso de contraste, que é uma coisa importante, né? Porque a gente tem pessoas que têm alergia ao contraste, por exemplo, e a gente poderia fazer uma detecção automática evitando o uso desse do contraste, no caso, né? E a gente tem feito também agora alguns trabalhos com o pessoal do HU, que até nem necessariamente envolvem inteligência artificial, mas também no sentido de tentar automatizar algumas tarefas lá para trazer, digamos assim, maior segurança para os pacientes, né, na questão de detecção de um estado crítico, né, que o paciente venha assumir durante um tratamento em situação de UTI, por exemplo.
Você citou várias pesquisas, né, já em andamento, possibilidades, e para a gente encerrar a entrevista, eu queria que vocês dessem sei que é um assunto extenso, mas uma breve visão sobre a importância. Esse projeto que nós mencionamos surgiu de uma pesquisa de um doutorando dentro da universidade. Falassem um pouquinho sobre a importância do incentivo à pesquisa mesmo dentro do ambiente universitário e as soluções que podem sair de dentro da universidade para serem usadas pelo mundo inteiro, né? Eu vou começar contigo, Yandra, que já estava discorrendo um pouco sobre isso.
Eu acho que a universidade é um ambiente bastante propício, né, para esse tipo de situação. É até importante, né, a gente mostrar para a comunidade esse valor que a gente tem na universidade também, né? E aí, no caso desse trabalho especificamente, uma coisa que dá até um prazer especial, assim, é a possibilidade da gente juntar dentro da universidade áreas diferentes, né, em busca de solução de problemas reais. E aí, num projeto como esse aqui, a gente costuma até falar brincando lá, né, entre nós, que a gente fez barba, cabelo, bigode, que a gente conseguiu a conclusão de um projeto de doutorado de um aluno. A gente tem artigo científico submetido para uma revista de impacto, e a gente ainda conseguiu construir uma solução de software, e a gente conseguiu o registro desse software junto ao INPE, né? Então, é um conjunto de resultados bem interessantes, né, importante para a gente, mas que mostra, né, digamos assim, uma força que existe dentro da universidade, né, nesse processo todo de geração de conhecimento e já chegando até o limite também de desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa bastante importante em termos de resultado.
Júlio, eu vou querer ouvir de você também sobre a importância, né, de continuar incentivando a pesquisa universitária, os frutos que a gente já tem colhido e o que ainda pode vir de dentro do ambiente da universidade, para que o mundo inteiro possa se beneficiar disso, né?
É, eu complementaria apenas o que o Iandri comentou, né, é que o grande produto, né, e isso é, de certa forma, muito bem claro, né, que a universidade, especialmente a Universidade Estadual de Maringá, né, que ela tem propiciado, né, pra, não apenas para Maringá, né, mas para outras regiões também, é a mão de obra, né, uma mão de obra especializada, uma mão de obra capacitada, né, para desenvolver novos produtos, novos sistemas, né, para resolver problemas, resolver soluções, e isso costuma ser o mais gratificante na nossa atividade, né? Nós somos servidores públicos, a gente trabalha para a sociedade, e quando a gente vê esse retorno, né, que é algo que vai para a sociedade, é algo extremamente gratificante. Então, esse investimento em pesquisa, o investimento em educação, né, é algo com toda certeza extremamente essencial para o desenvolvimento científico, tecnológico do nosso país, né?
Professores, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelos resultados a vocês e a todos os envolvidos nessa pesquisa e obrigada novamente pelos esclarecimentos aqui, contando esses detalhes para os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos.
Nós conversamos com o Iandri Maldonado e Gomes da Costa e com o Júlio César Polônio, ambos professores e pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, que falaram então sobre essa pesquisa que acabou resultando na criação de um software baseado em inteligência artificial para analisar o DNA e otimiza em muito o tempo. O que antes era feito em semanas, agora pode ser feito em minutos.